Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Chutando a Escada, a Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica. É um livro de economia política e história do desenvolvimento escrito por Ha-Jun Cheng. A obra examina perspectiva histórica, como os países hoje ricos construíram sua industrialização e como, depois de alcançar posições dominantes, passaram a defender regras e instituições que restringem as estratégias disponíveis para nações em desenvolvimento. O argumento central é crítico ao discurso econômico que trata livre comércio, desregulação e abertura institucional como caminhos universais e neutros para o crescimento. Em vez disso, Cheng mostra que o desenvolvimento dos países avançados envolveu, em muitos momentos, tarifas, proteção estatal, política industrial e intervenção pública. O livro tem importância especial porque desloca o debate do plano abstrato para a comparação histórica, questionando a ideia de que existe uma receita única de progresso econômico. Seu propósito é oferecer base analítica para repensar políticas de desenvolvimento, especialmente em países periféricos e emergentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central: os países ricos retiram a escada depois de subir. O núcleo do livro é a ideia de que as nações desenvolvidas tentam impedir que os países em desenvolvimento sigam o mesmo conjunto de instrumentos que elas próprias utilizaram no passado. Cheng argumenta que, depois de consolidarem sua força econômica, os países ricos passam a recomendar abertura comercial, disciplina fiscal rígida e mínima intervenção do Estado, como se essas medidas fossem condições naturais do progresso. A crítica não é apenas moral, ela é histórica. O autor procura mostrar que a trajetória de desenvolvimento dos países centrais foi muito menos ortodoxa do que a narrativa liberal costuma admitir ao chamar isso de chutar a escada. O livro denuncia uma assimetria às regras hoje apresentadas, como universais teriam sido negadas, flexibilizadas ou simplesmente ignoradas pelos próprios vencedores do processo de industrialização. Essa formulação é importante porque reorienta a pergunta do desenvolvimento. Em vez de perguntar quais políticas parecem mais corretas em teoria, Cheng pergunta quais políticas foram de fato usadas por países que conseguiram se industrializar e crescer. Em segundo lugar, política industrial como prática histórica, não como exceção moderna. Um dos pontos mais relevantes da obra é a recuperação histórica da política industrial como instrumento antigo e recorrente. Cheng mostra que o apoio do Estado à manufatura, a proteção tarifária e a restrição a exportações de matérias-primas não são invenções recentes nem desvios ocasionais, mas componentes centrais da formação econômica de várias potências hoje industrializadas. O exemplo de Henrique VII, frequentemente citado no livro, serve para ilustrar como a Inglaterra recorreu a medidas de proteção e incentivo para fortalecer setores estratégicos, especialmente a produção de lã e manufaturas associadas. Ao resgatar esse tipo de caso, o autor desmonta a ideia de que o desenvolvimento bem-sucedido decorre apenas da livre concorrência. Ponto. Não é defender qualquer protecionismo de forma indiscriminada, mas lembrar que países em processo de industrialização costumam precisar de coordenação, aprendizagem produtiva e proteção seletiva. A leitura histórica torna visível que o Estado foi parte ativa da construção de capacidades produtivas, algo que a retórica de mercado costuma ocultar. Em terceiro lugar, a crítica ao universalismo das receitas neoliberais. O livro questiona a crença de que existe uma fórmula única de desenvolvimento válida para todos os países, independentemente de sua posição histórica e estrutural. Cheng critica o universalismo das políticas neoliberais ao mostrar que abertura comercial irrestrita, privatização e redução do papel estatal foram frequentemente exigidas de países em desenvolvimento justamente por atores que não seguiram esses mesmos preceitos quando ainda estavam em fase de industrialização. A obra sugere que essas recomendações tendem a tratar como equivalentes economias com capacidades muito distintas, ignorando diferenças de tecnologia, produtividade, estrutura industrial e poder de barganha internacional. Essa crítica é relevante porque expõe o caráter político do que muitas vezes é apresentado como técnica neutra. O livro não rejeita toda a forma de inserção no comércio internacional, mas insiste que a integração ao mercado global precisa ser pensada de acordo com a etapa de desenvolvimento de cada país. Em outras palavras, a adaptação institucional e a proteção de setores nascentes podem ser necessárias para construir competitividade real. Em vez de simplesmente expor economias frágeis à concorrência externa imediata, em quarto lugar, desenvolvimento como construção de capacidades produtivas e tecnológicas. Outra dimensão importante da obra é a ênfase na formação de capacidades produtivas. Cheng defende que o desenvolvimento econômico depende menos de abrir mercados de forma abstrata e mais de criar condições para que empresas e setores acumulem conhecimento. Tecnologia e escala. Isso envolve investimento em pesquisa, qualificação da força de trabalho, transferência tecnológica e fortalecimento de cadeias industriais. O ponto central é que competitividade não surge automaticamente do mercado. Ela precisa ser construída. O livro, portanto, desloca a atenção da simples liberalização para os mecanismos concretos de aprendizagem econômica. Essa abordagem é especialmente relevante para países que ainda buscam diversificar sua base produtiva, porque sugere que políticas públicas podem ser decisivas para romper a dependência de atividades de baixo valor agregado. Em vez de aceitar passivamente a especialização definida pelo mercado global, o Estado pode coordenar processos de upgrading industrial, promover setores estratégicos e criar margens para experimentação. Assim, o desenvolvimento aparece como processo cumulativo de construção institucional e produtiva, não como resultado imediato de abertura econômica. Por último, uma obra para repensar o debate sobre países emergentes e soberania econômica, Chutando a Escada se destaca por dialogar diretamente com o debate sobre as possibilidades de crescimento de países emergentes. O livro é útil para formuladores de políticas, economistas, estudiosos de relações internacionais e leitores interessados em desenvolvimento porque oferece uma lente crítica para avaliar condicionalidades, recomendações multilaterais e estratégias nacionais de industrialização. Sua força está em combinar argumentação histórica com implicações práticas ao mostrar que países hoje ricos usaram instrumentos que agora desencorajam. Cheng fornece base para discutir maior autonomia na formulação de políticas públicas. O impacto intelectual da obra está justamente em deslocar o foco do que seria ideal em teoria para o que foi efetivamente útil na experiência histórica de desenvolvimento. Isso a diferencia de livros mais normativos ou mais técnicos, pois ela não se limita a defender estatismo nem a celebrar o mercado. Em vez disso, procura reconstruir o passado para questionar os critérios com que se julga o presente. Para quem quer entender os limites das receitas padronizadas e as tensões entre desenvolvimento, comércio internacional e soberania econômica, é uma leitura particularmente relevante. Em conclusão, Chutando a Escada é indicado para leitores que querem compreender desenvolvimento econômico, para além de slogans sobre livre mercado ou intervenção estatal. Ele interessa especialmente a estudantes de economia, ciência política, relações internacionais, administração pública e a qualquer pessoa envolvida com políticas de industrialização e planejamento econômico. O principal ganho da leitura é metodológico. O livro ensina a olhar para a história antes de aceitar teorias como universais. Isso ajuda a identificar contradições entre o discurso atual das economias avançadas e as estratégias que elas realmente usaram no passado. Entre obras do mesmo campo, ele se destaca por ser ao mesmo tempo acessível e provocador, combinando exemplos históricos concretos com uma crítica estruturada ao padrão dominante de aconselhamento econômico internacional. Seu valor não está em oferecer uma fórmula simples, mas em ampliar a capacidade de análise sobre como países constroem capacidade produtiva, tecnologia e competitividade. Para quem busca entender por que as trajetórias nacionais de desenvolvimento são desiguais e por que certas recomendações econômicas nem sempre produzem os resultados prometidos. Este livro oferece uma base sólida e intelectualmente desafiadora. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!